Paraná em Rede.
Começaram os trabalhos da CPI Covid, que vai avaliar a atuação do governo federal durante a pandemia. Saiba qual é o posicionamento de cada um dos três senadores paranaenses sobre a comissão.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, mais conhecida como CPI Covid, foi instalada nesta terça-feira e se reúne nesta quinta para analisar o plano de trabalho, que deve ser proposto pelo relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Preside a CPI o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, com Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, como vice. Renan Calheiros defende a convocação de todos os quatro ministros que estiveram à frente da pasta da saúde durante a pandemia. Ele também já anunciou que pretende solicitar informações sobre contratações e tratativas para a aquisição de vacinas, além das regulamentações do governo federal para temas como isolamento social e quarentena. O relator afirmou que deve solicitar os registros do Poder Executivo sobre medicamentos sem eficácia comprovada e o chamado tratamento precoce. Os três senadores paranaenses, Álvaro Dias, Flávio Arns e Oriovisto Guimarães, todos do Podemos, assinaram o requerimento para a criação da CPI. Flávio Arns assinou também o pedido para que o escopo da CPI fosse ampliado, investigando o governo federal, estados e municípios. O senador comentou sobre a comissão.
Considero uma medida necessária a implementação da CPI. Eu fui um dos subscritores da CPI, pois ao ponto em que chegamos, não restou alternativa, senão a de promover essa investigação, com a devida apuração de responsabilidades. No Paraná, temos tido carência de vacinas e esgotamento da infraestrutura também de atendimento do SUS. É certo que essas dificuldades decorrem de más decisões tomadas pela alta gestão do sistema, o que considero que ficará evidenciado nas investigações da CPI. Nossa principal expectativa, antes da apuração e também da responsabilização de eventuais culpados, é de que os trabalhos da CPI promovam fortes mudanças de atitude por parte do governo, no sentido de que se acelere a obtenção das vacinas e que haja também um posicionamento centralizado quanto à necessidade de isolamento social, de uso de máscara, da higiene das mãos, até que a doença esteja sob controle. Isso não vem acontecendo. Estima-se que chegaremos a 500.000 de mortos pela Covid-19 nos próximos meses, o que é inaceitável para o Brasil. Por isso, reforço a importância e a necessidade da CPI.
O senador Oriovisto Guimarães avaliou a composição da CPI.
É verdade que ali existem senadores das mais diversas tendências políticas. O próprio líder do governo, Fernando Bezerra, faz parte da CPI. Pelo menos mais três senadores totalmente pró-governo fazem parte da CPI. Então, o governo terá voz dentro da CPI para se defender o tempo todo. Os relatórios terão que ser aprovados pela maioria dos senadores que lá estão. Claro que temos também senadores que são claramente de oposição ao governo. Mas isso acontece em toda casa legislativa. Tem a oposição e a situação. Isso é assim desde que o mundo é mundo, né? Mas eu espero que o conjunto dos senadores que lá estão não aprove qualquer relatório. Só aprove relatórios que realmente sejam documentados e relatórios que digam respeito a fatos concretos, comprovados. Senão ela vira palanque e daí ela mesma vai se desmoralizar e não vai dar em nada, né? Ela tem que ser séria. Se não for séria, não vai dar em nada.
Ele também explicou por que a comissão não deve investigar os estados.
Ela tem um limite com relação aos estados. E quem deve fazer CPI nos estados são assembleias legislativas. Nós vivemos uma federação. Os estados têm autonomia. O Senado não pode interferir nos estados. O que ele pode é acompanhar uma verba federal, se ela for para um estado, e se houve um mau uso dessa verba, sim, a CPI pode investigar isso. Mas ela não pode fazer um levantamento total de tudo que aconteceu no estado, seja o estado que for da federação.
Já o senador Álvaro Dias, apesar de ter sido favorável à criação da CPI, criticou a politização da comissão e disse que não acredita nas conclusões que ela possa registrar.
Infelizmente, sou obrigado a afirmar que a CPI começa mal, porque com politização, com palanque armado e com acordão para o comando da CPI, ignorando a necessidade de imparcialidade. Certamente vai revelar o que já sabemos. A discussão é sobre genocídio, negacionismo, desrespeito à ciência, afronta aos cientistas, orientações equivocadas, estímulo à aglomeração, ao não uso da máscara, a não estabelecimento de restrições, de isolamento. Houve omissão na compra de vacinas? É o que vai se discutir também. Houve incompetência? Sim. Mas a CPI vai revelar tudo o que já sabemos. Na verdade, armou-se um palanque em cima da pandemia desde o início. O governo tem maioria esmagadora no Senado. No entanto, quando se trata de combate à corrupção, ele é omisso. Há um abraço generalizado entre aqueles que não querem a prevalência da justiça, mas que desejam a consagração da impunidade. Aí não há oposição nem governo. A divisão é outra. É entre os que querem justiça e os que desejam impunidade. É o caso dessa CPI, por isso eu pretendo ficar longe dela.
Repórter Amanda Iargas.
Vigilância Sanitária fecha uma distribuidora de carnes clandestina em Maringá. As informações com Luciana Penha.
A distribuidora clandestina funcionava no Parque Industrial na PR-317, na saída de Maringá para Campo Mourão. A Vigilância Sanitária recebeu várias denúncias de irregularidades que foram comprovadas nesta quarta-feira numa ação dos fiscais em conjunto com a Polícia Civil. Os agentes da Vigilância encontraram 2 mil quilos de carne. Algumas carnes estavam com embalagens com data de validade vencida. Outras estavam sendo fracionadas para a venda, inclusive pela internet, por meio de aplicativos de entrega. A agente fiscal da Vigilância Sanitária, Samanta Bego, explica que a distribuidora de carnes não tem alvará e as carnes apreendidas serão descartadas.
Recebemos diversas denúncias deste local, a gente já acompanha eles há algum tempo, né? Eles já foram autuados uma vez. Hoje a gente veio com a Polícia Civil porque a gente teve denúncias de produtos com prazo de validade expirado, distribuição de carne sem registro, e quando a gente veio, realmente a gente constatou as irregularidades. Então são grandes quantidades de carnes sem rastreabilidade, então elas não têm registro, não têm data de validade, data de produção, não tem nome, a gente não sabe nem qual tipo de carne que tem dentro dessas embalagens. Os produtos, eles foram apreendidos e eles vão ser encaminhados para descarte. Então, uma empresa de coleta vem e faz o descarte desses alimentos que não têm rastreabilidade. Os produtos que estão regulares vão permanecer apreendidos até que ele regularize as condições higiênico-sanitárias do local, que também são precárias.
O proprietário do estabelecimento não quis falar com a imprensa. O delegado Luiz Cláudio Alves diz que ele vai responder por crime contra o consumidor.
Que foram encontrados produtos aqui com prazo de validade superado, né, o que não é permitido. Pode, inclusive, configurar um crime contra relações de consumo, previsto na Lei 8.137. Além da embalagem, né, surpreendemos as pessoas embalando carne sem a definição da origem, o que também é proibido. Não dá para saber de onde veio essa carne, quando foi fabricada, que tipo que é a realidade. Pode vender uma carne como um tipo de corte, mas na verdade é outro. Como é que a gente vai saber isso? Como é que o consumidor vai saber isso? E a lei proíbe isso. A menos que a pessoa tenha uma autorização específica do Serviço Municipal de Inspeção. Do Serviço de Inspeção Municipal, né, que trata de produtos de origem animal. E eles não têm. Na verdade, não tem alvará para nada. Não podia nem estar funcionando, nem se as carnes fossem todas lícitas. Então, é uma operação que foi desenvolvida aqui em conjunto, entre a Polícia Civil, as equipes de Vigilância Sanitária e o Serviço de Inspeção Municipal. E agora é uma ação que será corriqueira a partir de agora. Contamos, inclusive, com o apoio da população, que pode nos perguntar informações, inclusive de cunho anônimo, pelo Zap 997-2527-25-4634, né, um anonimato garantido, e poderá contribuir para ações como essas aqui. Porque o objetivo principal aqui é proteger o consumidor. para que o consumidor saiba o que está consumindo e não coloque a saúde dele em risco consumindo, muitas vezes, produtos impróprios ao consumo.
Então, os crimes que podem serem imputados a esse empresário aí, a partir desse inquérito?
A princípio, um crime previsto no artigo 7º da Lei 8.137, que é um crime específico quanto à relação de consumo, porque você tem depósito para venda, expor à venda, dentre outras condutas, produtos impróprios ao consumo. No caso, produto vencido, produto fora da validade, por óbvio que ele está impróprio ao consumo.
O advogado da empresa informou que vai divulgar uma nota sobre o ocorrido. O consumo de alimentos sem procedência ou fora do prazo de validade é um risco à saúde.
De Maringá, Luciana Penha.
Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná denuncia o Cascavel CR, jogadores e membros da comissão técnica por falsificação de testes da Covid-19. Anderson Luiz é quem traz as informações.
Esportes. A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná denunciou o Cascavel CR, jogadores e membros da comissão técnica pela acusação de falsificação de testes da Covid-19 na partida contra o Atlético pelo Campeonato Paranaense. Todos os denunciados podem responder por deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição e ainda por falsificar no todo ou em parte documento público ou particular, omitir declaração que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita para o fim de usá-lo perante a justiça desportiva ou entidade esportiva. Ainda neste caso, a Polícia Civil do Estado do Paraná abriu um inquérito para apurar as irregularidades cometidas pelo Cascavel CR. Após o escândalo de falsificação dos testes de Covid-19, 5 jogadores do elenco rescindiram contrato. O goleiro Tom, os zagueiros Daniel e Fernando e os atacantes Lucas Coelho e Wilson deixaram o time do Oeste Paranaense. O técnico Luiz Carlos Cruz também pediu demissão do clube após saber de toda esta situação. De acordo com sites especializados e fóruns de torcedores, o Ajax vai homenagear um ícone da música. O clube holandês deve lançar uma camisa celebrando o rei do reggae, Bob Marley. A ligação do cantor jamaicano, que faleceu há 40 anos, com o time de Amsterdã começou no ano de 2008, quando um DJ do estádio da equipe tocou a canção Three Little Birds em um amistoso entre Ajax e Cardiff City. Os torcedores logo adotaram a música como hino em todos os jogos. A ideia é lançar um terceiro uniforme no dia 11 de maio, data da morte de Bob Marley em 1981. A camisa, toda preta, terá detalhes em amarelo, verde e vermelho, que são cores associadas à cultura Rastafari. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.